boa tarde. 1:09, 13:09, sexta-feira, fechando a semana, 11 de junho de 2021. É o 13 começando. Leonírios, frio, hein? Temperatura 17 graus. Dá uma conferida agora, meio-dia, deve dar uma aquecida. Solzinho aí, deu uma quebrada no frio. Mas por volta de 10 horas da manhã tava, não chegava a 17 graus aqui na região, sendo um ventinho, friozinho, né?
Agora deu uma caída.
Caiu um pouco?
Caiu. Os indicadores mostram 14 graus.
14?
É, era a minha jaqueta foi mais grossa.
Será que era 17? Não, era 17, eu vi aqui no termômetro aqui. Agora 14 graus conferindo aí. É, então, realmente, né? Deu para perceber que foi frio. Agora aqui dentro tá bom. Na rua tá esse vento.
Do vento.
Sensação térmica, né? Vendo? Isso que o inverno não começou ainda, hein? O inverno chega lá pro fim do mês, né? Depois da... Bom, estamos começando o 13, né? Fechando a semana, como eu disse, né? E ao lado do Leoniro, o Cleiton seguidinha conosco aqui, né? Muitas participações aí da nossos amigos de mesa aqui, nossos integrantes da mesa. Nós temos Ari Alcântara, Ari Carvalho Alcântara, direto de Brasília, vai falar em seguidinha, Fabrício Matiello, doutor José Fernando Gonzalez. 11-0, Gonzalez, o STF, pró-Copa América. Que desgaste, né, por STF, não precisava nem ter tido esse processo aí, né? É, coisa que não. Hoje começa a Eurocopa, né? Turquia, Itália. Júlio César Chantes de Oliveira, Renato Varoto, Rodrigo Gonzalez, enfim, também teremos a participação do professor Fábio Vergara Cerqueira, está lançando um livro, ao vivo estará conosco, né? Enfim, assuntos da nossa cidade, do estado, do país, neste último dia da semana, fechando a semana, nesta sexta-feira. E vamos começar com o doutor Gonzalez. José Fernando Gonzalez comentou ontem sobre essa decisão do STF. Ontem estava ainda em votação, né? A questão Copa América aí, que essa polêmica absolutamente desnecessária, né? E ridícula também, né? Ridícula, né? Não é nem para comentar, né? Se não tivesse tudo parado, tudo bem, mas... Pan-Americano rolando no Rio de Janeiro, fechou, termina hoje. Pré-seleção para Tóquio, né? Olimpíadas de Tóquio. Atletas de todas as nacionalidades da América do Sul aqui, né? No Rio de Janeiro. Os campeonatos aí brasileiros, Copa do Brasil, Inter. Ontem tomou 3 do Vitória. Caiu fora ou... Né? Tem jogo da volta. Pô, essa foi... Né? Puxa vida, tinha 3-1 pro Vitória ontem, né? No Internacional, que movida. Agora eu vi o comentário do Beto sobre as mudanças, né? O Grêmio empatou lá em Brasília, mas classificou, direto do Brasiliense. Não, o Vitória classificou. Tô vendo aqui no Super Placar, 3-1, Vitória classificado. O Fortaleza tocou 3-0 no Ceará, no clássico lá. Isso tudo sempre sem passar por STF, estão jogando, né? O Atlético ganhou do Remo, classificou. O Flamengo, primeiro jogo contra o Curitiba, 1-0. E Série A, Série B, brasileiro de aspirantes. 10 jogos ontem. E Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, segunda divisão. Aí só. Jogo que não acaba mais. Agora o problema era a Copa América, STF na parada. Enfim. Hoje mais jogos, Campeonato Gaúcho, Série B, Eurocopa, Turquia e Itália. Começa daqui a pouco, 4 da tarde. A Eurocopa não é aqui. Doutor Gonzalez, satisfação. José Fernando Gonzalez, abrindo o 13 de hoje.
Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Mais uma vez um prazer ocupar aqui este espaço. Eu hoje pela manhã, depois de assistir ao jornal, a parte gaúcha do jornal de televisão da Rede Globo, porque queria ver as notícias do meu glorioso Esporte Clube Internacional, eu acabei vendo aí a chamada do jornal da Rede Globo de televisão, do jornal que alcança o país inteiro, e vi ali uma chamada de que me deixou perplexo, assim, de que Bolsonaro seria responsável por deixar de garantir escola para mais de 5 milhões de jovens no Brasil durante o ano de 2020. E aí fui procurar a tal notícia na internet, né? Trata-se de um estudo da Unicef, em parceria com uma ONG internacional, mas o estudo é realmente uma coisa que não é quase inacreditável aquilo que se é capaz de fazer no Brasil. Nós estamos vivendo sob uma indústria de desinformação que não tem controle e não tem limite. As pessoas estão dizendo coisas absurdas e difundindo esses absurdos pelo país inteiro, sim, impunemente. Porque você dizer que o governo federal do presidente Bolsonaro, né, seria responsável pelas mazelas da educação no ano passado, decorrentes da pandemia, é uma coisa muito injusta, porque se ele tivesse, ele, Bolsonaro, obrigado as crianças a ir para a escola, em aulas presenciais, seria fatalmente rotulado como um genocida. Porque os professores não admitem dar aulas. Não há como você restabelecer o ensino presencial. Não havia no ano passado, como ainda não há, como você restabelecer o ensino presencial. Então, as aulas foram remotas e se fizeram remotas. E aí, na aula remota, existe uma perda. Todos nós sabemos, de sã consciência, que existe uma perda. E principalmente no ensino infantil. Como você faz uma criança de 5, 6, 7 anos ficar na frente de um computador horas e horas assistindo aula? O pai, a mãe tem que ficar junto. E nem todo pai, nem toda mãe podem ficar juntos da criança, não podem acompanhar isso. Muitos não têm condição econômica sequer para um bom sinal, para obter um bom sinal de internet, para obter um equipamento, para proporcionar um equipamento minimamente qualificado para assistir aulas. Mesmo no ensino superior, mesmo nas universidades, nós temos que compreender e aceitar que esse ensino remoto, que aí está, que está sendo praticado, ele é uma emergencialidade, ele não substitui o ensino presencial com 100% da eficácia. É claro que aquelas turmas que receberem aulas remotas receberão um ensino seguramente de qualidade, não digo de qualidade, mas de eficácia inferior ao ensino presencial, mas é o que temos. Agora imaginem se um governo manda as crianças para o colégio, é genocida. Se não manda para o colégio, é o responsável por lançar na ausência de educação, mais de 5 milhões de jovens. É uma coisa que nós não temos nem como definir isto. A gravidade do que isso significa, a disfarçatez de uma notícia como essa e a sua inverdade. Mais do que isso, se nós pensarmos na educação infantil, nós temos que reconhecer, haveremos de reconhecer, que a tarefa da educação no primeiro e segundo grau é entregue às unidades federativas, não é a responsabilidade do governo federal. As escolas de primeiro e segundo grau na nossa cidade são invariavelmente escolas estaduais e escolas municipais. Essas escolas não são federais. O que que tem a ver o governo federal com isto, com o funcionamento ou não dessas escolas estaduais e municipais? Haveremos de dizer então que a culpa é dos governadores ou a culpa é dos prefeitos? Claro que não. Não está funcionando porque nós vivemos sob uma emergência. O mundo vive sob uma emergência. Também nos países desenvolvidos de primeiro mundo, seguramente as questões da educação sofreram percalços, mas isso não permite que a Unicef produza um estudo como esse, um estudo entre aspas, como esse, politizado, e muito menos ainda que uma grande rede de televisão protagonize a informação disso para o país inteiro. É muito triste. É muito triste, porque não é verdade.
Thank you. da linha, o Viva Voz fica conosco só aqui. Na ponta da linha, o professor Fábio Vergara Cerqueira, que está lançando o seu livro Epidemia na História, Viver e Morrer na Peste. Professor Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Cleiton, como vai?
Tudo bem, um dia bonito. Um dia bonito, um pouquinho frio, né? Eu diria um pouquinho frio, e atividades intensas para quem escreve, que é o seu caso, né? E de resto, continua uma paralisia comunitária, não te parece, Fábio? Tu estás no campus do Capão do Leão?
Pois é.
Ou estás no centro de Pelotas?
Não, eu moro no centro.
Estás no centro, muito bem.
É.
O teu livro começou bem, hein?
É, eu tô bem empolgado, assim, com a... não é um bom termo dizer empolgado, na verdade.
Estou notando a tua empolgação.
A gente fica muito empolgado com o sucesso do livro, normalmente, né? Só que, assim, neste caso, o ideal era não ter sucesso nenhum, porque a repercussão da obra tem a ver com o momento trágico que a gente está vivendo, né? Então, esse sentido é uma alegria meio invertida, né? A gente fica contente de ver os objetivos sendo cumpridos. E quando nós pensamos esse projeto lá no ano passado, a ideia era trazer a nossa colaboração, aí quem é historiador, quem é das ciências humanas, para esse momento que a gente está vivendo, né? Que é um outro modo da gente colaborar, diferente do cientista da área médica, né? Da área tecnológica, que tem as contribuições que incidem mais diretamente sobre o tratamento, né? Mas as nossas contribuições incidem sobre a forma da sociedade pensar sua reação, né, às doenças. Né? Porque
sim,
a gente percebe que uma coisa é a vacina do ponto de vista médico, né?
Sim.
Outra coisa é a capacidade da sociedade se vacinar contra a ignorância para achar os melhores caminhos para conduzir os seus passos para enfrentar esse inimigo invisível. É, e é incrível a dificuldade da nossa sociedade de se unir para conseguir vencer esse inimigo invisível.
Epidemia na História, Viver e Morrer na Peste, refere-se única e exclusivamente, Paulo Gassaneto te pergunta, à questão da Covid-19, ou vai atrás no tempo, vai atrás no tempo em busca de outras...
Pode ser alguma. A ideia é trazer um panorama amplo,
sim,
desde a antiguidade até o presente, passando por vários episódios,
sim,
epidêmicos e pandêmicos ao longo da história, para que o leitor possa fazer as suas relações e comparações, ver a epidemia que nós estamos vivendo hoje, o que ela tem em alguns aspectos de semelhantes com outras e o que ela tem de ser a única,
sim,
né? Ser a primeira em certas situações, né? Então o leitor vai encontrar textos assim da Mesopotâmia Antiga, do Egito, China, passando pela Grécia e Roma, peste negra na Idade Média, né? E vem até a questão, por exemplo, da ocupação ou colonização, na verdade, mais uma ocupação, né, europeia aqui no continente americano, né, dizimando os indígenas com a varíola. É uma verdadeira arma biológica que foi a varíola aqui para desocupar o território para o europeu ocupar, né? E questões aí vem até a AIDS aqui, que como pandemia ela foi, já passou em parte, né? Mas como endemia ela segue, né? Então vem até o presente, né?
É editora da UFPEL, é isso?
Isso. Então, é um detalhe, assim, na, sim, verdade é uma trilogia, são três volumes. Tá?
O primeiro eu está sendo lançado agora.
Epidemia na História. Tá? Aí, assim, se vocês forem no Google, basta botar ali, porque
Que beleza.
Basta escrever.
O senhor escreve.
Confia na história. O Bel vai direto pro. Nem preciso dar o detalhe aqui.
Sim.
Do link que vai aparecer para aí direto. Epidemia na história é o FPEL.
O senhor é um dos homens mais qualificados da Universidade Federal de Pelotas, na minha avaliação.
Imagino.
Mas é mesmo.
Eu me orgulho de fazer parte da universidade, ver o quanto ela cresceu nos últimos anos, né? Quanto ela se renovou em cima de valores construídos desde o início dessa caminhada, né, dessa trajetória. Eu sou mais um me somando aqui a essa nossa tropa aqui.
Olha aqui, o Gastal recebeu no celular dele, nós temos um sistema aqui de interação do ouvinte com 13 horas, né? 991-256333 e 981-148808. Tu estás falando pelo 981-148808 e o Gastal recebeu no 991-256333 esta pergunta. A pergunta a gente tem que fazer, né? Tem que encaminhar, né? Em 2024... o ex-candidato a reitor, Fábio Vergara Cerqueira, dispõe-se a participar do processo eleitoral? Ou, o mesmo ouvinte pergunta, é cedo demais para tratar disso?
Não é uma pergunta que eu tenha me feito. Portanto, eu não tenho resposta para essa pergunta.
Que beleza, rapaz. O senhor, por acaso, prestigiou a posse?
Não, inclusive, porque... nós temos uma colega que, pelas circunstâncias, assumiu a função de reitora, né? uma jovem colega, foi até minha aluna, na ocasião já, e eu acho que até seria um desrespeito já sair se anunciando assim, candidatura tão prematuramente. Estamos iniciando uma nova gestão, né? Então, tempo ao tempo.
O senhor prestigiou a posse da doutora Julieta Carriconde Fripe, nova diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL?
Eu acabei perdendo, viu? Mas eu fiquei a posse em si.
Sim.
Mas eu fiquei muito contente, né? Sem nada desprestigiar o trabalho do colega que estava na direção, com relação ao qual eu já ouvi muitos elogios de pessoas muito próximas a mim lá na Faculdade de Medicina. Mas por ter participado junto no processo eleitoral com a Julieta, né, eu acabei conhecendo ela mais de perto, os seus valores, a sua capacidade, né, e eu acho que é muito importante para o UFPEL ter a Julieta na direção da FAMED, né, é muito importante para a FAMED a oportunidade dessa renovação que traz a Julieta, né, e então eu vejo com muito bons olhos o trabalho dela, que ela pode trazer de novo aí. Depois, a Julieta é uma pessoa com um volume de trabalho muito grande, uma capacidade de captação de recursos e tudo mais, que eu acho que vai ser bom, vai ajudar bastante ali. Eu não estou com isso fazendo nenhuma crítica ao que antecedeu ela, porque eu muito ouvi elogios com relação a ele.
A reitora Isabela Andrade presidiu o ato de posse da professora Julieta Carriconde Fripe. Ah, sabe disso, né? A cerimônia foi presidida pela reitora.
Claro,
né?
Claro.
Porque nunca se sabe, né? Desde aquela ideia que foi disseminada no início, no processo eleitoral, naquele confuso processo eleitoral, até se criou, depois da designação da reitora, se estabeleceu uma ideia extraordinariamente equivocada de que a universidade teria dois reitores. Na verdade, tem um reitor e uma reitora.
O sistema de hierarquia era o sistema de funcionamento da monarquia espartana. Depois, com o advento da República em Roma, nós temos o sistema dos dois cônsules. Aqui no Brasil, não existe isso.
É bom deixar bem claro isso, né?
Exato, não existe, né? A reitora é a professora Isabel.
E fim de conversa, né? Muito bem. Eu acho que até esse assunto, os proponentes, os entusiastas, os pregadores desse propósito, né, silenciaram, graças a Deus.
Eu não sei avaliar todas essas questões. Eu sei dizer que a reitora se chama Isabel.
Muito bem. Algum registro mais sobre a obra Epidemia na História, Viver e Morrer na Peste, professor Fábio Vergara Cerqueira.
Estimular os nossos ouvintes a baixarem aí o livro e terem contato, né? Quem gostar de usar as redes sociais, nos ajude a compartilhar, porque o objetivo principal desse livro, né, não fiquem com medo assim, ah, vai ser um livro chato, os historiadores escrevem só para historiador ler. Não, ele tem uma proposta de ser um livro voltado para o grande público. Então, nós solicitamos aos autores que contribuíram que fizessem textos curtos, linguagem acessível. Né? Não quer dizer que todos sejam curtos, alguns esticam mais, mas a maioria são textos em torno de 10 páginas, né? Que trazem um panorama geral sobre as diferentes epidemias, desde descrevendo o episódio, como é que naquela época se conhecia a epidemia, qual foi provavelmente o agente causador, porque nem sempre a gente sabe, sabe que houve uma peste, uma epidemia, mas nem sempre sabe qual é a doença que causou.
Perfeito. Né? Fábio?
E a gente percebe, Cleiton, como tem questões que são recorrentes ao longo da história. Várias questões. Tanto no sentido de serem questões que as sociedades precisam superar ao longo de uma epidemia, como se as epidemias fossem momentos que mais fizesse uma sociedade se rebelar nas suas contradições e tudo mais. Né? E, ao mesmo tempo, as epidemias foram, muitas delas, desafios que o pós-epidemia acabou sendo momento de muita coisa nova, né? Pela necessidade de superar a epidemia. Ao mesmo tempo, alguns pós-epidemias foram de efeitos traumáticos, assim, catastróficos, muito prolongados.
Muito bem. Professor Fábio, a pergunta do Gastal. Ele quer folhear o livro, ele quer manusear o livro. Ele quer pegar um pincel colorido e amarelo.
A primeira edição que saiu agora é versão e-book, tá? Então já está disponível esse de Epidemia na História. O segundo volume já está disponível também, que se chama Epidemia na Arte. Se quiseres convidar os coordenadores do segundo volume, é o professor Lauer Santos, professor Roberto Heiden e a professora Larissa Patron. Né? Lauer ali, diretor do MAUG, e o Heiden, diretor do Museu do Doce. Eles coordenam esse segundo volume, que também já está disponível. Também é só botar isso. Epidemia na Arte. Epidemia na Arte, UFPEL. Já vai aparecer o volume ali. Né? E só para te dar uma ideia da demanda que está tendo o livro, o Epidemia na História, em questão de 2 semanas que ele está disponível, ele já teve 3.600 downloads. Não, 3.700, perdão, 3.770, deixa eu ver se eu olhei. 3.770 downloads e em torno de 3.000 visualizações. É um número assim fabuloso, né? Que um impresso a gente dificilmente alcançaria isso, assim, né?
Então, curto espaço de tempo, né?
Agora está saindo, já saiu o e-book, mas está sendo elaborado impresso. Vai haver impresso dos 3 volumes também.
E nós...
só para antecipar, sim, epidemia na literatura e no cinema. Tem até artigos sobre epidemia zumbi, essas coisas todas.
Que maravilha. Depois os livros serão devidamente anunciados, os impressos aqui no 13, e nós vamos ter muito interesse em ouvir as pessoas por ti referidas, todos eles conhecidos nossos. Né? Bom, para o ouvinte ter uma ideia de quem é Fábio Vergara Cerqueira, eu vou fazer um pedido a ele, porque o 13 explora muito esse tipo de coisa que normalmente ninguém faz, que é o seguinte: por favor, sei que o senhor tem um compromisso agora em seguida, tem um compromisso importante, mas diga rápido. Eu soube disso. Diga rapidamente aos ouvintes quem são o seu avô paterno e o seu avô materno, por favor.
Meu avô, eles não são pelotenses, aí talvez o pessoal não conheça.
Não, mas...
porque eu sou de Porto Alegre, o Oswaldo Vergara é o pai da minha mãe.
Comendo Oswaldo Vergara.
É referência ao meu avô, isso, que era advogado.
OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, né? Isso. Só me diz, o Oswaldo Vergara nasceu em?
Jaguarão.
Ora, meu querido. Jaguarão é Zona Sul.
Primeira geração porto-alegrense, mas de segunda eu sou jaguarense.
Pois é, veja, e é o sul do Rio Grande se manifestando, né? Através de...
Pelotense também, porque a minha avó paterna é pelotense.
a tua avó paterna pelotense. O teu avô, filho de Jaguarão, celebridade gaúcha, respeitadíssimo. Oswaldo Vergara é uma das marcas registradas do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de destacar isso, e o Fábio também tem a quem puxar, né? Um homem que brilha muito intelectualmente falando. E o outro avô, Fábio?
O outro avô, pai do meu pai, Ney Cerqueira.
Sim.
Jaguarense também da área do direito, foi promotor durante muito tempo. E esse tinha um pé na história, gostava de história.
Gostava muito, né? Mas ambos com renome, né? Ambos com renome, né? Tanto teu avô paterno quanto teu avô materno.
É porque o meu avô paterno, ele acabou atuando décadas como promotor em Santa Vitória. Então,
sim.
Eu não sei agora, mas até poucos anos atrás, quando eu tive em Santa Vitória, quando meu pai estava vivo ainda, as pessoas ainda lembravam do meu avô, que tinha sido promotor lá 60 anos antes. Ele era muito querido lá, muito bem quisto. Então ele teve uma atuação mais localizada como promotor por onde ele foi atuando.
Perfeitíssimo. É a homenagem do 13, né, a esses vultos do Rio Grande do Sul, que vínculos, laços familiares com o professor Fábio Vergara Cerqueira, que acaba de nos conceder uma importante entrevista no lançamento do seu livro, dos seus livros, né? São 3. Um grande abraço, professor, e prazer em ouvi-lo.
Certo, então. Tchau, tchau.
Professor Fábio Vergara Cerqueira, ao microfone do 13 horas.
Interessante o livro.
É, já acompanhaste agora, hein?
Não, pela entrevista dele. Sim. Vou acessar o download através do e-book. Eu gosto mais de folhear o livro, como tu dissesse. Nós vamos esperar a edição impressa.
E com marca-texto?
Mas muito interessante.
O senhor usa o marca-texto, não?
Uso. Porque várias epidemias e pandemias que já aconteceram ao longo da história, né? A gente, nesse momento, ler sobre isso é interessante, né? E muitas que perduraram aí um bom tempo, como ele disse, e outras que ainda estão aí, né? Como a da AIDS, que foi controlada, mas, né, sempre tem um manancial de informações e de propagandas para controlar, né, essa doença. Então, muito interessante, vindo de um historiador, né, que a gente está sempre acostumado a ouvir aqueles que são da área médica, da área científica, da área epidemiológica, e agora uma vertente completamente diferente, vinda de um historiador, como o caso do professor Fábio. Então deve ser muito interessante. E, como ele disse, mais de 3.700 downloads, quer dizer que 3.700 pessoas já baixaram o livro. Isso, em termos de Brasil, né, é muito, né? Claro que na internet é muito mais automático do que a compra do livro impresso, mas muito legal, né, interessante, e sem dúvida nenhuma, essa publicação da UFPEL e do professor Fábio vem no momento certo, né, em termos de curiosidade e de oportunidade e oportuna, né, para esse momento.
Hoje é o dia
11 de junho de 2021.
Pois ontem, dia 10, tá? Ontem, dia 10, a data assinalou o primeiro aniversário de falecimento de uma pessoa muitíssimo ligada a nós do 13 Horas. E não só a nós. A Rede Sul Rio-Grandense de Rádio, por ele criada. Há um banner aqui no Salão Amarelo que mostra a ação dessa rede na duplicação da BR-116. A energia dele, o entusiasmo dele, a paixão dele pelo rádio. Diretor da GERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, e os vínculos profundos conosco. As rádios deles sempre à disposição. Me refiro ao Hermes Ribeiro de Souza Filho. Aquele ritmo de trabalho alucinante, aqueles dois celulares permanentemente ligados, ele sempre percorrendo as estradas do Rio Grande do Sul, entendendo a importância do contato olho no olho, no caso com os associados da Farsul, mas também com as pessoas do rádio, das emissoras de rádio do interior do estado. Não gostava do distanciamento imposto pelos gabinetes, nem do isolamento daquele que detém um cargo importante, porque os problemas estão sempre do lado de fora. Eu posso, um ano depois, dizer isso. Isso retrata a figura do Hermes Ribeiro de Souza Filho. Viveu guerreando, morreu guerreando. Deu combate à doença durante intermináveis 72 dias no interior de uma UTI e mesmo nos momentos de lucidez, jamais apresentou queixas. Eu acho admirável isso. Mas que coisa impressionante. Eu acho admirável isso, aqueles que não apresentam queixas. Matam no osso do peito e não apresentam queixas. Na hora da intubação, por exemplo, eu lembro disso, há um ano atrás, eu escrevia a frase dele para a enfermeira aqui em Pelotas. Minha filha, faça o que deve ser feito. Eu, a partir deste momento, estou entregue a vocês e seja o que Deus quiser. Estamos hoje prestando uma homenagem à memória do Hermes. Duas pessoas estiveram profundamente vinculadas a nós em suas vidas. O Hermes, que se foi no dia 10 do mês de junho de 2020, e o José Raimundo, que se foi no dia 22 de junho do mesmo ano de 2020. Hoje é dia de reverenciar o vulto do Hermes, a figura do Hermes, e se há aquela famosa frase de muitos e muitos séculos, ela é repetida e ela é renovada por escritores, por celebridades mundiais, a frase é cruel, gelada, terrivelmente fria. Ela diz assim: se a morte não faz caso de lamentações, pois digo eu agora, se a morte não faz caso de lamentações, a amizade faz caso, sim, de preservar a boa lembrança, de preservar a lembrança necessária. E por isso nós estamos nos dirigindo ao Hermes Ribeiro de Souza Filho, vulto que esteve tão ligado ao 13 Horas e a esse Salão Amarelo, numa amizade antiga, que nasceu por ocasião da montagem de uma rede de 35 rádios, esta mesma rede que está sempre a postos para grandes eventos nacionais e internacionais e que já andou por mais de 50 países. O Hermes sempre foi inseparável de todos nós. Uma figura atenta aos acontecimentos regionais. Uma figura vivendo em Porto Alegre, na sede da Farsul, como vice-presidente da Farsul, mas ligadíssimo na sua Canguçu, em Pelotas, em todos os municípios do contexto regional. Preocupado demais com as questões da agricultura, com as questões da pecuária, enfim, com todos os grandes temas regionais e sempre pronto a abrir canais de comunicação, como por exemplo, certa feita eu disse, olha, nós temos alguns vultos políticos que precisam de mídia estadual, precisam aparecer para o Estado, e ele disse, fica o auditório da Farsul à disposição para organizares o que bem desejares e mostrá-los ao Rio Grande do Sul. Disso eu jamais vou esquecer. Esse, portanto, ouvintes, é o Hermes que, um ano depois, foi no dia 10 do mês de junho de 2020, que um ano depois ficará guardado, continuará guardado nas nossas lembranças, nas gravações do 13, nos seus feitos, na rede que ele montou em parceria com seu irmão Sebastião Ribeiro Neto, um Hermes de voz forte e de gargalhada marcante, movido a desafios, sempre intenso em seus gestos e em seus sinais de devoção ao próximo. Vivia livre em suas andanças pelos campos e nas estradas de chão batido e de asfalto, pelos planaltos e planícies de um Rio Grande do Sul que ele amava profundamente. Um homem que compreendia que onde se deve procurar a liberdade é nos sentimentos, pois esses é que são a essência viva da alma. Um homem que sonhava sempre o impossível e terá, hoje, a partir deste primeiro aniversário de seu falecimento, a lembrança permanente dos seus afetos, porque voltou-se por inteiro para o sul do Rio Grande e para a sua amada cidade de Canguçu. Vivia em êxtase, entusiasmo profundo, com um novo prefixo, que acabou usando muito pouco, o prefixo da Canguçu FM. Era um homem devotado à liberdade de Canguçu, mas acabou uma ironia da vida, usando durante pouquíssimo tempo aquele prefixo que ele passou a ter um entusiasmo imenso, profundo por ele, que era o prefixo da Canguçu FM, emissora que também, ao lado do Sebastião, ele colocou inteira na rede Sul Rio Grandense de Rádio. Que hoje, nesta manifestação minha aqui, possamos recordar o significado do Hermes no contexto radiofônico, no contexto da agricultura e da pecuária. Um ano depois, levado por uma pandemia, perdeu a sua vida para a Covid-19 e lutou quase 70 dias tentando dar a volta por cima, mas não conseguiu, porque o quadro agravou-se uma barbaridade por ocasião da sequência do tratamento iniciado em Canguçu, que teve continuidade em Pelotas e acabou no Hospital Moinhos de Vento, na capital do estado. As homenagens do 13 a Hermes Ribeiro de Souza Filho, um ano depois de seu falecimento.
Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país, sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro 274, telefone 3028-1541, com o ramal 200.
A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, agora também é consultoria imobiliária especializada. As tendências do mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53 98117 8685. Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO.
Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225-5000. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade.
A segurança é um sentimento de proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas sabe que pode contar com as equipes de socorro médico e mecânico durante 24 horas. Assim que você ligar 0800-724-1066, o Centro de Controle Operacional da concessionária irá acionar imediatamente os recursos para o seu atendimento. São serviços gratuitos para os usuários que trafegam por aqui. Ecosul, proteção e segurança 24 horas.
Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br. WhatsApp 99111-7432.
O 2020 foi cansativo? Então que tal presentear o seu ano novo? A Life Sleep Comfort tem ofertas que vão transformar 2021. Conjunto Box Casal Erval, 1.190 ou 12 vezes de 119. Aproveite essa e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado, em Pelotas e Rio Grande, ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7.624.
Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775, Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial.
Telefone 13 horas. Tu tá brincando, olha aqui, ó. O telefone 13 horas, senhores ouvintes, ele está à disposição de todos. Nós queremos que haja uma interação dos pelotenses com 13 horas, eles fazendo o programa, tomando conta do programa, interagindo, falando, mandando mensagens. É deles o programa, é dos ouvintes o programa. Há 43 anos é dos ouvintes o programa. Então nós criamos, pelos números 991-25-6333 e 981-14-8808, nós criamos as condições para que haja essa interação. Três mensagens há pouco diziam assim: e o senhor Ramírez, que brilho esse homem, invicto, está invicto, olha aqui, ó. Perdeu todas, perdeu e empatou lá em Porto Alegre, né, do Internacional. E os patrocinadores pelotenses da marca Inter, da dupla Grenal, da Rádio Isto, da Rádio Aquilo, olha aqui, ó, estão contentes, será, os patrocinadores pelotenses dessa dupla Grenal multimilionária? Sabe quanto é a rescisão, a multa rescisória desse jovem treinador espanhol que marcou época no Equador? 12 milhões. O Inter vai ter que pagar. Puxa. 12 milhões
de então, multa. Toda a economia que o Inter fez agora ao dispensar 19 jogadores.
Será para pagar o Ramírez.
Porque fez contenção de despesas, diminuição da folha.
Ei, presidente Barcelos, que coisa, que fazem, hein? Mandaram o Abel embora.
Tá, eu estava ouvindo agora há pouco no Futebol Online, no comentário do Beto, sobre o jogo ontem. Diz que ele modificou completamente o time, que é o mesmo que era treinado com o Abel.
É uma piada esse treinador.
Que ele tenta fazer o Inter jogar como o Barcelona, essa coisa de posse de bola, mas não tem condição. Não,
os jogadores que o Inter tem é diferente. Tem condições,
olha aqui, ó. Que ele mudou completamente a maneira de jogar. O
Tyson assumiu as
padrão.
Culpas. O Tyson fez uma declaração: a culpa é nossa. É. Nós, jogadores, somos os culpados. Tentando preservar esse treinador, já era para ter sido demitido há muito tempo. Não. Há muito tempo. Quer dizer, é inacreditável isso. E Pelotas bancando essa gente. Não. Patrocinando 200 rádios em Porto Alegre para a dupla Grenal. Patrocinando a dupla Grenal. E acham que estão fazendo bem feito. Olha aqui. Eu sei que tem que colocar os produtos na capital. Eu sei que tem que colocar os produtos em todo o Rio Grande do Sul. Eu sei que uma emissora com muitos quilowatts é indispensável para isso. Tudo bem, isso tudo eu sei. Agora, desconsiderar a cidade de origem, onde nasceram, cresceram, se estabeleceram e venceram, e apostarem todas as fichas na capital do estado, eu acho uma barbaridade. Mas aí, meus velhos ouvintes, fala o meu espírito pelotense bairrista, então me desculpem. Dou a mão à palmatória, me desculpem, está falando o meu bairrismo. Eu acho que não se pode desconhecer a origem, a base, o endereço da vida. Esse, pelo menos, é o endereço da minha vida. Me recuperei de uma doença delicada e disse para mim mesmo, ainda dentro do hospital, o tempo que te for oferecido de sobrevida, não sei quanto tempo mais, será todo ele oferecido à cidade de Pelotas. Todo. E aqui eu fico. E aqui eu vou continuar falando e dando os meus recados. Ah, mas tem muita gente incomodada contigo. Nenhum problema. Passar bem. Aos incomodados, passem bem. Sigam suas vidas. Mudem-se para Porto Alegre, de preferência. Já que morrem de amores para Porto Alegre. Mudem-se para Porto Alegre. Venham de visita aqui de vez em quando. Agora, eu não. Eu vou defender os altos interesses pelotenses o tempo todo. Agora, só vou dizer, última frase aqui. no dia que surgir uma calamidade, surge em tudo que é lugar, eu vou ser o primeiro a dizer, chamem as rádios de Porto Alegre para que se instalem aqui e fiquem transmitindo o dia inteiro e a noite inteira, como a gente costuma fazer. Chamem as rádios de Porto Alegre. Vocês estão tão apaixonados pelas rádios de Porto Alegre, chamem as rádios de Porto Alegre para que elas venham para cá nos ajudar. É isso que eu vou dizer. É isso que eu vou dizer. Mas olha aqui, Paulo Bennett, que beleza de mensagem. Paulo Bennett, ouvinte do 13, interagindo com o 13 Horas. Boa tarde. Estou pedindo que vocês nos ajudem e vou entrar direto no assunto. Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Rafael Pinto Bandeira e Avenida República do Líbano. Te situaste, Gastal?
Sim.
Tá?
Sim.
Precisa urgentemente de redutores de velocidade antes que ocorra uma tragédia no trânsito. Não há, seu Cleiton, limite de velocidade ali. Não há limite de velocidade ali. Aí ele manda uma fotografia da avenida e coloca assim, ó. Essa faixa para pedestres em frente, ele mostra a faixa e diz assim, colocaram essa faixa para pedestres em frente ao condomínio Rua Brasil pela Juscelino Kubitschek e os carros, seu Cleiton, simplesmente ignoram essa faixa, colocando em risco todos que tentam atravessá-la. Muito interessante o teu depoimento, Paulo Bennett, e será encaminhado às autoridades competentes. Eu gostei dessa tua frase. Medidas urgentes antes que ocorra uma tragédia no trânsito. Depois aquela choradeira e ficam buscando culpados, culpado ali, culpado aqui, culpado ali, etc, etc. Mas está caindo de maduro, né, que isso precisa de uma alteração imediata. Tu entendes até que seja necessário um radar.
Eu conheço bem esse trecho ali, o pelotense que transita naquela região ali conhece bem, né? É um atalho, né, em direção à Zona Norte, lá, a Zona do Jockey Club. E começa na Rafael Pinto Bandeira e vai até a República do Líbano. Bem situado aí, como disse o Bennett. Ali o ideal seria, não redutor de velocidade, mas ter uns dois pardais desses.
Aí resolveria na hora. Resolveria na hora. Que nem na João Goulart, né?
Exatamente, que mantivesse a velocidade máxima de 60 km ali. No máximo ali é 60 km, 50, 60, né? E o respeito à faixa ali de pedestre, né? Que tem, onde ele situou o ouvinte, realmente não há esse respeito, né? É uma via de difícil, como disse o Leonir agora há pouco, ali os pedestres ali não tem quase vez, ali é uma via de carro, é uma via rápida realmente, é uma via, mas os poucos pedestres que tentam a travessia, porque quem desce, por exemplo, do ônibus do outro lado e quer entrar nos condomínios no lado inverso, Tem problema, né?
É grave,
tem
ali, problema, né? Alto risco, ali, né?
Então, o bom seria isso, essas lombadas eletrônicas que chamam, né? Que tem em BR, ali obriga o carro a reduzir, se não tirar foto e a multa vai.
Eu acho horror a lombada eletrônica.
Não, a lombada eletrônica.
Essa lombada. Olha, eu vou dizer um negócio, essa outra lombada.
A física, né?
Meu Deus do céu. Que coisa. Pra mim, é um retrato de
atraso.
É antiquado, superada. É um recado de atraso absoluto. Há outras maneiras. Como tu bem disseste, a lombada eletrônica, etc. Há outras maneiras. Essa lombada que destrói um automóvel, né, por exemplo, né, é de uma ideia antiquada do século XVI.
E é mais eficiente, porque se o motorista descumprir, automaticamente ele é fotografado e a multa chega.
Pronto, e nunca mais ele repetirá esse gesto. Bom, Paulo, uma outra coisa. Eu não consigo acessar o boletim Covid da Prefeitura, que ficou muito pior do que era, e eu vou te pedir essa gentileza. Depois eu vou fazer um comentário de três ouvintes que moram no entorno da Praça Pedro Osório e estão impactados em relação ao Bradesco. Ali é Bradesco agora, né? Há uma garagem subterrânea ali, né? O antigo Praça 15, o antigo HSBC, Bamerindos. Foi Bamerindos, depois HSBC e agora e Bradesco. Agora Bradesco. E pelo lado entra-se numa garagem subterrânea. Muito bem. Aquele prédio inacabado, o esqueleto aquele aqui do centro e tal. Então, o que que as pessoas estão dizendo? Essas três pessoas que mandaram mensagem para nós aqui, vou dar o recado, aproveitando, já dar o recado, depois o Paulo já entra com o boletim, Covid do município, da Secretaria da Saúde. O que essas pessoas estão dizendo? Há 20 pessoas morando ali, no hall do Bradesco, o que tem de papel e coisas jogadas no chão, e sacos plásticos, e sobras de comida, no coração da cidade, ao lado da Biblioteca Pública e da Prefeitura Municipal de Pelotas, no coração da cidade. Cobertores, colchões, pequenos fogõezinhos, panelas, sobras de comida soltas, etc, etc, etc. Será que não há um local... para o qual, não, são famílias, são 20 pessoas, para o qual fosse possível oferecer a essas pessoas, né, um local digno, porque ali também não é um local digno, ali é um hall de um banco com um frio danado. Eu sei que eu vou pegar o carro ali às vezes à tardinha ou em manhãs muito frias, é um horror testemunhar aquilo ali, é um desconforto absoluto, estão todos amontoados ali. Né? Será que não há um local à altura, com dignidade humana para recebê-los, essas 20 ou mais de 20 pessoas? Puxa vida, dá-se um atestado público, assim, né, de que o drama das pessoas, o drama familiar, o drama pessoal, o drama familiar, porque há famílias ali, né, está exposto aos olhos da comunidade. Se está exposto aos olhos da comunidade, vamos achar uma saída digna para essas pessoas. É uma sugestão que eu estou dando aqui. Né? Um dia me pediram assim, ó, você acompanharia um grupo para visitar um local que está muito decadente, nunca mais foi reformado, há décadas não sofreu uma reforma, você toparia? E eu topei, eu digo, vamos lá, era o albergue noturno, que cuja obra foi feita maravilhosamente bem, graças a Deus, né? Graças a Deus, e simplesmente hoje é um orgulho para todos nós, esse restauro feito, não pelo Cleiton, pelos empresários de Pelotas, pela liderança da doutora Ana Kleinovs, que eu só fiz barulho no rádio, vamos deixar bem claro isso, e fiz isso pelas redes sociais, e usei uma barbaridade o Facebook, que teve uma aceitação, tem uma aceitação extraordinária nessa parceria com o rádio. O Facebook e o rádio, eu sou muito mais Facebook do que Instagram, porque eu gosto de texto, né? Gosto de escrever e receber mensagens. Então, esse sucesso absoluto da ação empresarial, lideranças de Pelotas que abraçaram a causa do albergue, se achou uma solução. Hoje o albergue recebe 50, 60, 70, até 80 pessoas, são oferecidas refeições, né? Restaurantes de Pelotas de pessoas muito amigas nossas, que a gente promove esses restaurantes muito, eu faço isso aqui no 13 e nas redes sociais. E é uma promoção gratuita, na amizade. E sabe como é que eles retribuem? Você sabe como é que os restaurantes retribuem as badalações todas que o 13 Horas faz? Dos mesmos restaurantes pelotenses em Pelotas, rádio de Pelotas. Eu só cuido de Pelotas. O que os restaurantes estão fazendo? Eles retribuem enviando refeições para o albergue noturno. Uma mão lava a outra, a vida é assim. Mas não essa paixão doentia por Porto Alegre, sabe? Tudo para Porto Alegre. Aqui que se dane. Tudo para Porto Alegre. Ficam encantados, extasiados com a capital, com os grandes vultos da capital, vivem paparicando os grandes vultos da capital, só existem para eles os grandes vultos da capital. Isso, se me desculpem pela franqueza, que eu estou há horas com isso, estou engasgado com isso há horas. Digo, mas um dia eu vou dizer, está dito de novo, pela quarta ou quinta vez, vamos cuidar do que é nosso. Não é, doutor Renato Azevedo de Azevedo? Vamos cuidar do que é nosso. Da cidade de Pelotas nós temos que cuidar. Eu, quando vejo, por exemplo, aqueles passeios lá na beira do rio Jaguarão, lá em Jaguarão, Alfredo Melo, aquela maravilha que fizeram, aqueles passeios com iluminação, aquelas pistas de caminhadas super iluminadas, todo mundo indo caminhar à tardinha, o que eu fico imaginando? Quando eu vejo aquilo, eu aplaudo o Jaguarão, mas eu fico projetando para Pelotas aquilo ali. Eu quero aquilo ali em Pelotas. Eu sonho com aquilo ali em Pelotas, no Arroio Pelotas, no Canal São Gonçalo, Beira São Gonçalo, Beira Pelotas, porque eu cuido das coisas daqui. O que me interessa é defender os mais altos interesses daqui. Essa é a minha luta. Eu sei que tem gente contra, que morre de amores por Porto Alegre, vive aqui, mas morre de amores por Porto Alegre. se preocupa muito mais com Porto Alegre do que com Pelotas. Eu, ao contrário, me preocupo muito mais com... Você está arrumando inimigos? Estou. Não, não necessariamente inimigos, mas pessoas que ficaram descontentes. Não posso fazer nada. Eu não posso é deixar de dizer o que eu penso. Isso eu não posso. Eu realmente não posso deixar de radiofonizar o que eu penso. O Beto Vetromilli, em seguida, fará uso da palavra aqui no nosso 13 horas. Eduardo Schaeffer, secretário municipal, estará conosco na semana que vem para a distribuição de plantas dentro do projeto Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida. Vamos fazer uma distribuição generosa de mudas. Na Genovese Vinhos você tem vinhos maravilhosos, promoções maravilhosas em vinhos de alto custo-benefício, o capelete para esse frio que vai chegar e com muita força está chegando. Eu não considero que hoje esteja muito frio, mas já tem gente se queixando muito, mas nos próximos dias vamos amanhecer na base do zero grau ou abaixo de zero. Peço que as pessoas entrem em contato com o 13 Horas ou com o Facebook, ligado ao 13 Horas e a mim propriamente dito, no sentido de enviarem fotografias de lareiras, de fogões a lenha, fotografias de fogo de chão, a melhor labareda, a mais bela labareda, vinhos genovese e qual a cidade mais fria do sul do Rio Grande. Quem é que está liderando no momento? O levantamento estatístico feito pelo senhor Leonir Bade da Silva aponta Pinheiro Machado disparada em primeiro lugar. Interessante, né? Disparou Pinheiro Machado. Pessoal do Erval não gostou disso, mas não gostou mesmo disso. Vamos dar sequência à nossa conversa de hoje, ouvindo o depoimento do professor Renato Luiz Melo Varotto.
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. O Brasil ontem teve uma demonstração de coerência e, diríamos até, de unidade do Supremo Tribunal Federal, coisa que não acontecia há muito tempo, porque o Supremo, eu já disse, já escrevi, já repeti, tem se transformado na casa de 11 cabeças ilhadas. Ao decidir que a Copa América não é uma questão jurídica a ser examinada pela Corte Maior e que a forma procedimental estava errada e, portanto, a Copa América pode ser realizada segundo o julgamento dos poderes executivos federais, estaduais e municipais, o Supremo deu uma demonstração de bom senso e de coerência. Por quê? Porque lá em 2020, o Supremo havia decidido, no caso da pandemia, que as prefeituras tinham autonomia. Ora, se tinham autonomia lá para decidir uma questão interna do município, evidentemente que tem agora. Se dizer que isto é uma vitória do presidente, é uma bobagem. Eu nem sei qual é a palavra, vou dizer imensa, oceânica. Por quê? Porque o presidente está fazendo isso aí para disfarçar as quase 500 mil mortes. Não é o caso. Nós estamos com quase 500 mil mortes e a Copa América vai, evidentemente, servir de disfarce, de distração, fazendo com que a população brasileira passe a pensar que está tudo normal, que podemos assistir futebol, etc., etc. Então, não é uma vitória do presidente. É, como eu disse, um ato de coerência do Supremo Tribunal Federal. Se vai ou não aumentar a pandemia, só saberemos depois. Mas é inacreditável que até agora não se tenha um protocolo de saúde para a Copa América. Primeiro, se disse que todos deveriam ser vacinados. Agora, o Ministério da Saúde diz que fica a responsabilidade da Conmebol para cada dia testar os jogadores. E eu não posso deixar de comentar o absurdo que é o presidente chamar um ministro de tal de Queiroga e dizer que encomendou um parecer para acabar com a obrigatoriedade da máscara, contrariando todos os pareceres científicos que dominam o mundo. E comparar com os Estados Unidos é uma bobagem imensa. Por quê? Os Estados Unidos têm quase 40% da sua população imunizada. Nós não chegamos a 12%. As mortes e as infecções despencam nos Estados Unidos, aumentam no Brasil. E nos Estados Unidos, a dispensa da máscara não inclui o transporte coletivo e locais totalmente fechados. Portanto, eu não sei, não quero ser pesado demais, mas me parece uma conduta dolosa do presidente da República, no sentido de forçar a imunidade de rebanho equivocadamente a partir da morte. A imunidade de rebanho pode se criar através e em consequência da imunização, mas não a partir da morte dos brasileiros.
Muito bem, mesa 13, manifestação do professor Renato Luiz Melo Varotto, ao microfone 13 horas, ele estará ao vivo na próxima semana aqui, nos fará uma visita ao vivo, o mesmo José Fernando Gonzalez, vamos receber a visita ao vivo do Antônio Hernani Pinto da Silva, vamos receber a visita ao vivo de Neif Olavo Gomes Satchelan, a turma se soltando, saindo, como é que se diz lá fora? Saindo das casas, né? Saindo da toca e pensando em visitar o Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Um pouco de futebol neste dia em que deve os cronistas esportivos apaixonados por Ramírez, que pronunciavam 200 vezes o nome Miguel Ángel Ramírez. E eu, sofrendo com a saída do Abel, com o pobre Abel, o sacrificado Abel, o sofrido Abel, toda pancada sobra para o Abel, não é verdade? E o Abel foi embora, entristecido, quase chorando, e cronistas esportivos em êxtase diziam: está chegando Miguel Ángel Ramírez, que fará uma revolução no Internacional. Está aí, fez. Estavam certos, fez uma revolução no Internacional. Beto Vetromilli.
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal, Leonir Baad, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Mais uma vez, prazer em estar conosco aqui com vocês, junto, para falar um pouquinho do nosso futebol. Vamos iniciar rapidamente pelo Brasil, que joga neste sábado, 7 da noite, no Bento Freitas, contra o Vasco. O Vasco que se remontou, reacendeu na semana, com problemas diversos, inclusive de lesões e desfalques, mas também com alguns reforços que podem aparecer no time vascaíno. Com relação a isso, o Vasco superou o Boa Vista na Copa do Brasil e ganhou um fôlego, pelo menos na motivação. Mas vem de um desgaste, até mesmo dito pelo próprio Marcelo Cano, o técnico do Vasco, que jogou domingo, jogou quarta e agora vem jogar com a viagem que chegou ontem a Porto Alegre, treinou por aí no campo do Beira-Rio, no campo experimentar, e chega a Pelotas para jogar amanhã. O Brasil teve a semana inteira de descanso e trabalho, evidente, mas sem viagem, sem logística, um problema já contextualizado e muito justificado quando os resultados não afloram positivamente para os clubes. Então a logística das viagens, todo mundo já sabe, o Campeonato Brasileiro está aí há muito tempo e as pessoas já conhecem que logística, distanciamento terrestre, aéreo, problemas com aeroportos na pandemia fazem parte. O que tem que fazer é desenvolver o bom futebol dentro de campo. E para isso o Brasil está tentando encontrar as suas alternativas para melhorar o desempenho técnico, principalmente de criação ofensiva, que ainda tem dificuldades de marcação de gols o Brasil, para que possa, quem sabe amanhã, marcar os seus gols ou o gol, enfim, que lhe dê os pontos da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre o Internacional, vexatória a situação do Internacional no tamanho da grandeza do clube. Não pela derrota para o Vitória, porque campeonato mata-mata, competição mata-mata, eliminatória, estamos vendo grandes clubes do futebol brasileiro serem eliminados por clubes até menores. Haja vista o próprio 4 de julho que surpreendeu o São Paulo na primeira parte, no jogo de ida, com 1-0. Depois tomou 9. Mas são momentos, circunstâncias. O Palmeiras foi eliminado pelo bom time do CRB, que está jogando a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro Série B. Então, circunstâncias que muitas vezes não dão a real necessidade de uma avaliação pontual. E sobre o Internacional, me parece que, evidentemente, Ramires já é o ex-técnico do Inter. O técnico Abel Braga, o ano passado, conceituou o time do Inter com praticamente os mesmos jogadores, conseguiu levar o Inter a um detalhezinho para ser o campeão brasileiro. O técnico Ramires chegou aqui com talvez a melhor das intenções em um futebol moderno, avançado, que o Barcelona, com Messi, Iniesta e outros grandes nomes, como Neymar e também o Suárez, fazia. Mas não o Internacional, que não tem a mesma virtude técnica para jogar esse futebol altamente rotativo e ofensivo. E o Inter está pagando o preço. E quando jogadores se reúnem com diretores para dizer que não estão conseguindo assimilar o trabalho, é queda de treinador na certa. Talvez o momento Covid do técnico ainda lhe permita mais uns dias de sobrevida no sentido condição de cargo, para que talvez o Inter faça a mudança. E essa questão também envolvendo aí a eliminação na Copa do Brasil é essa. A realidade de um jogo que muitas vezes confrontam intensidades diferentes. O jogo de errar menos e acertar mais. O Inter errou muito, o Vitória acertou mais, eliminou o Colorado. Portanto, ficamos num resumo rápido aí desse fim de semana aqui no 13 Horas sobre o nosso futebol. Segunda-feira tem a repercussão do Brasil e Vasco, que é o ponto maior para a gente abordar o nosso futebol local. Um abraço.
Muito obrigado, Beto Feltromini, que também acredita, o Beto acredita que ele cairá, né? O problema, Beto, esqueci amanhã é sábado, né? Estaremos de volta na segunda-feira. Uma mensagem ao Beto Feltromini. Nós estávamos discutindo aqui, hoje, antes de começar o 13 horas, sobre o valor dessa multa rescisória, né? Ele calculou bem, hein? Ele calculou bem. Veio e tal, anunciou maravilhas, não executou coisíssima nenhuma, escolou um time por jogo, foi um fracasso completo, absoluto. Eu até me surpreendo com a demora para tirá-lo do Internacional. Acontece que há uma multa rescisória de 12 milhões. 12 milhões de reais irão para o bolso do senhor Ramírez, Miguel Ángel Ramírez. Que coisa, hein? Que gestão, hein? Que fracasso, hein?
Necessárias de segurança para ele.
Sim, lógico. Ele sairá dando risadas de Porto Alegre. Ele sairá com parcelamento, diz o Beto aqui, com parcelamento, né? Vai ter que ser parcelado. Esses 12 milhões terão que ser parcelados. Mas enfim, vai receber. Ele sairá de Porto Alegre, Beto, ouvintes, Leonir Bade da Silva, ele sairá de Porto Alegre dando gargalhadas, que nem aqueles grandes monstros sagrados da mídia de Porto Alegre, que foram ao belíssimo auditório da Cascata, e o então prefeito de Canguçu e presidente da Zona Sul, meu prezado, com todo respeito, mas eu tenho que dizer, meu prezado Odilon Mesco, encantado com vultos famosos da mídia gaúcha, foi lá para frente fazer uma saudação a eles e disse assim: eu me sinto tão pequenininho diante dos senhores monstros sagrados da mídia da capital, né? Aquilo soou mal para todo mundo, estava lotado o auditório, né? Porque um atestado claro, inequívoco, da nossa pequenez, não é que sejamos pequenos, mas da nossa pobreza de espírito, da nossa falta de garra, de vibração positiva com as coisas da região, sem essa dependência lamentável das coisas que digam respeito a Porto Alegre, sabe? Um comportamento tacanho, um comportamento miúdo, menor, pequeno, que eu nunca tirei da cabeça aquela frase, e depois fiquei sabendo, deu vontade de pedir um minuto de silêncio depois da fala do prefeito, né? Vamos pedir um minuto de silêncio para que o pessoal de Porto Alegre não ficasse achando que eles estavam lidando com idiotas. Bom, quando a limusinezinha foi retornar, iniciou a viagem de volta para Porto Alegre com os deuses, né, com os monstros sagrados, ela se sacudia toda. Sabe por quê? Que a limusine, a pequena limusine, se sacudia toda. Eles saíram daqui se mijando de rir da nossa cara. Bem isso. se mijando de rir da nossa cara, da nossa dependência, de uma paparicação nojenta, desnecessária, que não combina com as tradições culturais dessa cidade e dessa região. E tem muita gente fazendo isso agora em relação a Porto Alegre. Muita gente, numa dependência cruel, lamentável. Como disse o Raul Ferreira ontem, eu vou repetir agora. O sujeito diz assim, falamos da dupla Grenal, agora vamos ao nosso intervalo comercial. Na volta, continuaremos falando da dupla Grenal. É impressionante, é inacreditável isso, Beto Vetromelli. E ninguém reage, se ajoelham. Saíram se mijando de rir da nossa cara, se sacudia toda a limusine que os levava de volta para Porto Alegre, lá atrás do tempo, num evento realizado na Embrapa Cascata. Jornalistas de toda parte, mas aí um prefeito resolve chamá-los de monstros sagrados, os de Porto Alegre. Para que isso, meu Deus do céu? Por que essa dependência? Isso aqui nunca vai ser, não vamos chegar a lugar nenhum. E estava certo o Irajá, hein? O Irajá Andara Rodrigues estava certo quando disse, essa região só vai prosperar caso ela se emancipe, porque senão ela será a metade pobre, a metade do desprezo, a metade da desconsideração, a metade da desimportância, tá entendendo? Tá o Beto Vetromilli, por exemplo, tá lembrando que se valoriza uma barbaridade o futebol local, trabalha-se pelo futebol local, luta-se pelo futebol local, rádio é feito para o futebol local, claro que dá o noticiário dos outros acontecimentos. O Inter está fora da Copa do Brasil, o Inter perdeu mais uma, empatou mais uma, Ramires foi um fracasso de novo. Essa a gente dá essas notícias também. Só que elas são patrocinadas nas grandes emissoras de Porto Alegre por Pelotas. É incrível isso. Podem fazer isso, podem e devem patrocinar, mas vocês não podem esquecer da base, da origem, do lugar que os consagrou. Agora eu não posso atender o telefone. Os senhores não podem esquecer do lugar que os consagrou. Fizeram história aqui, cresceram aqui, tiveram funcionários aqui, a cidade os respeita uma barbaridade. Estou falando para vários patrocinadores pelotenses. Mas os senhores não podem esquecer da origem, da base. O que importa, o fim ao cabo, como eu diria a professora Rosário Sumano, uma das criadoras do 13 Horas, o que importa é a origem. O que importa é Pelotas. Podem morrer de amores por Porto Alegre, por qualquer cidade brasileira, podem tentar Porto alegrizar Pelotas, mas Pelotas em primeiro lugar. Só um pouquinho, Pelotas em primeiríssimo lugar. Vou dar outro exemplo. O Klemer, eu sou serritense, né? Estou orgulhoso, o Klemer está colocando negócios, o Klemer comprou uma fazenda, está com 22 mil cabeças, gado em pé para exportação, o Klemer não sai da fazenda dele no Cerrito, passa mais no Cerrito do que em Porto Alegre. O Klemer, campeão do mundo pelo Internacional e tal, eu fico contente. Agora, o processo de porto-alegrização do Cerrito é trazer empresa para o Cerrito, trazer dinheiro para o Cerrito, trazer negócios para o Cerrito. Essa me serve. Agora, não levar tudo daqui para lá. Não levar tudo daqui para lá. Deixe um pouco aqui para preservar a cidade. Porque na hora da calamidade, eu quero ver as rádios de Porto Alegre transmitindo sem parada aqui, solidárias conosco. Eu quero ver. O senhor Klemer, que é de Porto Alegre, na verdade não é Porto Alegre, mas enfim, mora em Porto Alegre, o que o senhor Klemer fez? Investiu no Cerrito. Investiu ali no Cerrito, umbigo do mundo. Um investimento grande, de 22 milhões. Olha aqui, ó. Seja muito bem-vindo, seu Kleber. Trouxe negócios para cá. Nós queremos isso. Pessoas que tragam negócios para cá. Para Pelotas, para o Cerrito, para Erval, para São Lourenço, para Camaquã, para Santa Vitória do Palmar, para Pinheiro Machado, para o Arroio do Padre. Enfim, para todos os municípios do Sul e Fronteira do Rio Grande. É isso que nós queremos. É por isso que nós estamos torcendo uma barbaridade. Quando eu faço propaganda aqui do maravilhoso azeite, sou louco por azeite, do azeite extra virgem da Cascata, estou promovendo Pelotas. Como é o nome do azeite? Eu estou promovendo Pelotas.
Dom Feliciano.
Dom Feliciano. Quando eu faço propaganda aqui do maravilhoso azeite, Ouro de Santana do Livramento, que é realmente uma maravilha de azeite, tudo isso na Genovese você encontra, eu estou fazendo propaganda para o sul e fronteira do Rio Grande. Quando Hermes Ribeiro de Souza Filho, um ano da morte dele ontem, eu o Gastal e o Sebastião criamos a Rede Sul Rio Grandense de Rádio em 1980, nós queríamos dar voz à Zona Sul do Estado. Nós queríamos dar voz à Zona Sul do Estado. É isso que nós queríamos e continuamos querendo. Quando iniciamos o projeto duplicação da BR-116, a rede da duplicação com 35 rádios, menos a rádio do UFPEL, que não quis entrar, nós o que é que fizemos? Nós iniciamos um processo de valorização das pessoas daqui, preservação da vida, porque estavam sendo muito, as tragédias estavam matando muita gente da nossa região, nessa BR-116. Essa é a voz de Pelotas que eu quero que se imponha, porque nós temos que cuidar dos interesses daqui, não serão outros de outras cidades, muito menos de uma capital de estado, que irão morrer de amores por Pelotas, não serão mesmo, jamais vão morrer de amores por Pelotas. O que que querem? O dinheiro daqui, querem o dinheiro daqui. Desculpem pela mais uma demonstração de indignação minha. Desculpem. Ouçamos o advogado e professor Fabrício Matiello, o rádio feito em casa.
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do 13. Hoje o tema são os golpes aplicados cada vez mais por meios eletrônicos, os canais de aplicativos e WhatsApp e assim por diante. Embora sejam velhos e conhecidos por demais os antigos golpes do bilhete e outros golpes dessa natureza que eram aplicados por estelionatários, aspas, sedutores, hoje a sofisticação da bandidagem fez com que o aperfeiçoamento das técnicas cada vez mais se volte para iludir, usando, todavia, o mesmo princípio que sempre norteou a ação desses bandidos. A maior parte deles usa, como no judô e nas artes marciais, a força do adversário para derrubá-lo. Via de regra, é a ganância que permite aos estelionatários esse achego com êxito total junto às vítimas. A pessoa cresce o olho, acha que foi premiada, acha que virá por internet, por e-mail, por WhatsApp, acha que é verdadeira a informação, que foi sorteada, ganhou uma casa, ganhou milhões de reais, foi uma pessoa aquinhoada pelo destino, Deus olhou lá de cima, apontou o dedo e disse: és tu hoje o iluminado e tu vais receber um prêmio, uma vantagem econômica absurda, em troca de nada, ou então de pouca coisa. E é exatamente porque, no mais das vezes, essa pouca coisa que se pede é o atrativo, é a isca colocada no anzol, aí é que a pessoa cai. Então, nós temos que tomar cuidado com essas comunicações, com essas mensagens de que houve uma vantagem inusitada. Isso é golpe. Mas também é preciso alertar-se para a história aquela da clonagem do WhatsApp, em que o estelionatário copia os dados da pessoa, lança no sistema, inclusive com foto dela, dessa pessoa cujos dados foram clonados, e aí entra em contato com um familiar e diz: olha, mãe, eu preciso de R$1.000, preciso de R$2.000. Por favor, né, pessoal? Antes de mais nada, é preciso checar sempre se a origem, se a fonte é exatamente aquela que consta ali na mensagem. É inusitado, é inusual, não é comum que alguém peça dinheiro por meio de aplicativos, né? É pouco comum. E mesmo que se trate de um familiar, o mais corriqueiro é que essa forma de comunicação se dê pessoalmente ou por um telefonema confirmado depois por outro meio de contato. Mas enfim, parece incrível que em pleno ano de 2021 nós estejamos às voltas com um crescente número de golpes dessa natureza e as pessoas ainda caindo. Isso só pode levar a crer que nós temos mais ingênuos do que se pensava. Aliás, essa ingenuidade, eu já venho falando há muito tempo, se projeta para outros setores que não este agora de que especificamente trato. Mas, enfim, sempre é preciso confirmar a veracidade, a fonte, a origem dessa informação, quando ela envolve dinheiro. E mais ainda, quando envolve premiações e vantagens absurdamente atrativas, porque isso não existe. Como diz o velho ditado, não existe almoço grátis. Sempre alguém está pagando. Então, muito cuidado, e em especial agora com essas situações de pouco contato pessoal, a bandidagem de dentro da cadeia mesmo acaba fazendo suas vítimas cada dia mais. E vejam, né, os queridos amigos do 13 também, que essa situação se projeta para todos os setores. Isso envolve negócios também, tem cada vez mais espertalhões. E esse é um incentivo para esse tipo de procedimento, exatamente porque as penas no Brasil são muito baixas, o cumprimento não se dá em regime fechado, o estelionatário é um privilegiado a mais no nosso sistema penal, porque ele paga pouquíssimo da sua pena e nunca na cadeia. Mesmo os estelionatários mais... aqueles que mais causam prejuízos às outras pessoas não vão para regime fechado, exatamente porque é preciso urgentemente reformar o sistema penal, o sistema processual penal, aumentando as punições, aumentando o tamanho do cumprimento efetivo da pena e parar de tratar a bandidagem como vítimas da sociedade, porque a bandidagem é opção. O caminho do crime é opção. Por exceção, é algo circunstancial. Em resumo, vai para o crime quem quer, ninguém é obrigado. Às vezes, as circunstâncias remetem a isso, mas as exceções têm que ser tratadas como...
Que coisa impressionante, eu estava acompanhando o noticiário agora de uma emissora de Porto Alegre sobre o fracasso dessa diretoria do Internacional, né? Sobre esse desastre chamado Ramires, e agora estão atrás do Lisca. Já o Paulo Baro, o diretor do Departamento de Futebol, toda a comissão técnica do América de Minas, não sei não, hein? Qual é o nome que salta aos olhos? Eu vou dizer aqui, seria até corrigir uma injustiça, chamar o Abel de volta, o Abel Braga, mas eu não sei se ele aceitaria. Eu não sei se ele aceitaria. Agora, seria corrigir uma injustiça. Mas eles não são capazes disso. Nos postos Paulo Moreira, no setor de conveniências dos postos Paulo Moreira, você encontra a nossa carne. Qualidade, sabor, maciez e segurança alimentar. E você tem o delivery Nossa Carne também à sua disposição. 991446737. A turma da Sanga Funda. Alô, jornalista Tereza Cunha, preciso conversar com a senhora, prezadíssima amiga. Treichel, de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, domingos e feriados, das 7h30 às 13h, horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30, Disque Treichel, 3284-8800, renova o telefone Treichel, 3284-8800, Treichel, leve a vida bem, Treichel Delivery, acessou, clicou, chegou. Treichel Memória 13 Horas, tudo o que aconteceu em 43 anos em Pelotas do Sul do Rio Grande, nos arquivos de fotos, de vozes e de notícias. Qual é a herança que vai ficar quando isso aqui acabar? O arquivo de vozes, de fotos e de notícias. É isso que vai ficar. Além dos sonhos do 13 Horas. Que muitos já realizados, outros espera-se que um dia sejam realizados. Por que o senhor está dizendo isso? Porque nós recebemos de um ouvinte, uma correspondência, seu Wellington, bairro Fragata, que diz mais ou menos assim, nas minhas projeções, seu Cleiton, nas minhas projeções, essa estrada 2, essa avenida Laranjal Pelotas, que os senhores andaram falando aí em 50 milhões, nem pensar em 50 milhões, no mínimo 200 milhões, porque desapropriações terão que ser feitas, não será possível, perdão, esses 5 quilômetros que o senhor, seu Cleito, anunciou aí no rádio um dia desses, porque esse trajeto projetado por vocês
é inviável, é impraticável, na medida em que ele vai saindo das Carmelitas, de frente às Carmelitas, passando por dentro de uma granja, passando nas proximidades do antigo matadouro de cavalos da Sonva, ele chegará, esse trajeto dos senhores, ele se refere a nós aqui, ele chegará ao Arroio Pelotas, nas proximidades ali dos Biscoitos Zezé, mais ou menos em frente, né? E ali, ao contrário do que o senhor disse, sobrou para mim, hein? Ao contrário, mas aqui a gente diz tudo, ao contrário do que o senhor disse, seu Cleiton, ali o São Gonçalo não é estreito. Não, a passagem pelo São Gonçalo não se conseguirá fazer por uma ponte curta, estreita, por ser estreita a passagem do São Gonçalo. Não, ali não é. Há outros pontos mais para cima que o arroio é mais estreito, a faixa d'água. Então, os senhores não vão conseguir fazer isso em cinco quilômetros. Não serão 5 quilômetros, muito mais do que 5 quilômetros. Aí ele projeta de 7 a 8 até 9 ou 10 quilômetros. E que isso tudo se chamaria, não ficaria por menos de 200 milhões de reais. Claro que é um balde de água congelada, fria em cima de nós. Dentro daqueles sonhos, daquela poesia toda da gente em relação à Segunda Avenida. Mas um dia ela terá que ser construída, né? A minha resposta para o senhor, seu Wellington, é essa. Um dia ela terá que ser construída. Hoje, amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela terá que ser construída, porque senão nós vamos trancar a Adolfo Vetter, a Ferreira Viana e a Adolfo Vetter ficarão trancadas. Né? Não dá para dar um passo para frente nem para trás. Vamos ter que comprar cavalos ou de repente, com a chegada, a Embraer não está produzindo carros voadores. Daqui a pouco os drones, a solução, Valmir Correia Fuentes, lá em Camboriú, Santa Catarina, que vive falando nos drones. Daqui a pouco cada um compra o seu drone e está resolvido. Não precisa Segunda Avenida coisíssima nenhuma. Claro, delírios, né? Mas a verdade é essa, vamos ter que, com paciência infinita, torcer para que se ache uma solução e, o mais importante, para que se arrume dinheiro. A grande procura é por dinheiro, a grande luta será por dinheiro, né? Para a execução desse projeto. A grande luta será a busca de recursos, né? Essa estrada com a ponte, não... Ah, tem outra mensagem aqui. Dona Francisca, isso? Olha aqui, ó. Essa mensagem, deixa eu só ver aqui, Dona Francisca Couvara. Dona Francisca Couvara, deixa eu ler a mensagem aqui. Dona Francisca Couvara, moradora do Arial. Essa estrada e com a ponte, otimista, Dona Francisca, hein? Não custam mais que 10 milhões de reais. Não custam mais, isso é para me contrariar, Dona Francisca Couvara, me contrariando, hein? Hoje eu sou um saco de pancada aqui. Não custam mais do que 10 milhões de reais. Obrigado, Dona Francisca, olha aqui, ó. E outra, e é pessoa do ramo. Não, ela disse que foi informada por uma pessoa do ramo. Tá certo, Dona Francisca? Que bom que a senhora esteja certa e que bom, que maravilha, assim nós teríamos a perspectiva de alcançar esta Segunda Avenida. Pelotas não terá lockdown este fim de semana, 12 e 13 de junho. Até o dia 13 de junho, todas as atividades devem estar... Só um pouquinho. Hein? Pelotas não terá lockdown este fim de semana. Né? Bom, depois neste final de semana, dias 12 e 13 de junho, é isso? As restrições estão em vigor até domingo, 13 de junho. Todas as atividades devem estar fechadas entre 22 e 6, com exceção 6 da manhã, com exceção dos servidores e atividades essenciais previstos no artigo 3º do decreto 6.413. Em restaurantes, será permitida a permanência até às 23 horas. Informação importante, né? Eu estava atrás do boletim aqui, de um importante boletim. Não esqueça, hein? Neste clima, no frio que chega, assustador, Capelete Genovese, temporada do vinho, e Capelete Genovese. Maravilhas em Capeletes na Genovese. Basta chegar e leva vinhos promocionais lá, há vinhos promocionais com preços maravilhosos, inacreditáveis até. Vou dar um exemplo de vinho. O Sem Palavras é um vinho para excelente consumo e é um vinho de excelente preço com promoção especial. O Sem Palavras, né? Afora o Cordeiro com Piel de Lobo, que é o maior sucesso na cidade, está todo mundo encantado com esse vinho. Cordeiro com Piel de Lobo, na sua Genovese, na temporada do vinho, Alessandro Orengo. 3225-7775. O auxiliar técnico também saiu, Beto, é isso? Aqui, olha aqui, ó. Caiu Ramírez. Oh, como custou, Beto Vetromilli. Caiu o senhor Miguel Ángel Ramírez, informação de Beto Vetromilli. Sai com ele o preparador físico e analista de desempenho. Analista de mau desempenho. Olha aqui, ó. Analista de permanente mau desempenho. Caiu, enfim, que grande notícia, né? Hein? Que grande notícia, Beto Vetromilli. Caiu. Tem gente de luto em Porto Alegre. Não vão poder dizer mais. E hoje, Miguel Ángel Ramírez entrava em êxtase citando o nome dele. Mas vai levar 12 milhões parcelados, né? Que sucesso essa diretoria do Internacional de agora, hein? Negócio impressionante. Vão enterrar o Internacional do jeito que estão fazendo, né? Então, a pergunta que fica... olha aqui, ó. A pergunta que fica... É até quando, né? Até quando essa novela para a escolha do novo treinador. Mas sempre o Internacional decepciona quanto a isso, né? Cria-se uma expectativa muito grande, daqui a pouco eles anunciam um perna de pau qualquer lá, um ex-perna de pau, um ex-jogador, ou um sujeito que vem para acabar de destruir o clube, né? Tecnicamente falando. Eu tenho um medo danado desses dias de expectativa quanto ao nome. Quem será o nome? De repente é um balde de água gelada em cima de qualquer um. Clima perfeito para você degustar um bom vinho. O Sem Palavras Malbec Cabernet Sauvignon é um vinho de qualidade no dia do Malbec. E um vinho de qualidade com teleentrega Genovese 3225-7775. Sem Palavras, preço maravilhoso na Genovese Vinhos. Uma dica, 13 horas. Qual é a outra? Como é o nome daquele vinho, a outra novidade que está fazendo um sucesso danado, Alessandro Orengo? O do cachorro, né? O vinho do cachorro. Olha aqui, ó. Ramírez pelo Internacional, 21 jogos, levantamento do Beto Vetromelli, 10 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 39 gols feitos, 23 gols sofridos, 53,9% de aproveitamento. A metade, né? A metade. Mas aquele festival de mudança, cada jogo um time, isso deixou todo mundo estressado. A cada jogo um time, né? Veio do Equador, acho que fazia isso no Equador, e emplacou essa conversa fiada em Porto Alegre, e todo mundo morreu de encantos por ele, né? Tá aqui o vinho, um Malbec. Olha aqui, ó. Cadê? Perfeito para usar um bom vinho. Tá aqui o vinho do cachorro. Olha aqui, ó, que beleza esse vinho. Esse vinho é espetacular, né? Aqui, ó, um blend de Malbec. Um vinho espetacular que traz na garrafa a foto de um cachorro, né? Bom, um Malbec argentino dos deuses, na Genovese Vinhos, fazendo um sucesso danado. Perro Callejero, blend de Malbec. O vinho do cachorro. Peça o vinho do cachorro e depois nos fale. E depois nos dê um depoimento sobre a qualidade desse vinho. Sem esquecer jamais o Cordeiro com Piel de Lobo, um vinho espetacular que a Genovese lançou e que todo mundo está comprando na cidade de Pelotas. Bom, qual é o outro registro? Obrigado, Beto Vetromelli. Né? Muito obrigado pelas informações preciosas. E o senhor que anunciou aqui via 13 horas a queda do senhor Ramírez. Né? Já vai tarde no meu depoimento. Né? Já vai tarde. Que seja esquecido logo pelo Internacional. Foi a maior piada do ano 2021. Essa invenção chamada Ramírez. que o interior cansou de dizer, e Pelotas patrocinando e patrocinando rádios e mais rádios de Porto Alegre, Rádio Grenal, Rádio Isso, Rádio Aquilo Outro, para as aventuras esportivas do senhor Ramírez. Podem patrocinar à vontade, entreguem tudo para Porto Alegre, mas não se esqueçam que são daqui. A base é aqui. A prioridade é Pelotas. Todos nós temos que ter essa consciência. A prioridade é Pelotas. Morram de amores por Porto Alegre, mas a prioridade é Pelotas, porque aqui é o nosso chão. Aqui se vive, aqui é o nosso lugar. Esse é o meu discurso e esse será o meu discurso sempre. Bom, qual é a outra informação? O Brasil acaba de ser eleito com 181 votos, Sadi Sáper, que beleza, hein? Sobre 195 possíveis, obteve 181, para a vaga rotativa para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, o mais importante órgão, superando outros países candidatos, né? O mais importante órgão da ONU, que é a comissão, que é o Conselho de Segurança, né? O que vão dizer agora as pessoas que estavam torcendo contra, né? E teve muita gente que torcia contra. Enfim, uma boa informação, Sadi Macedo Sáper, pela qual eu te agradeço muito. O vinho sem palavras seria um presente para diversos sem palavras que conhecemos. Olha só, outra mensagem. Olha, os ouvintes estão tomando conta do programa, é isso que eu quero mesmo. Pergunta para o senhor Vladimir Casa, para que ele faça uma estimativa da segunda avenida Laranjal Pelotas. Faremos isso. Vou pedir isso, sim. Vou pedir isso ao senhor Vladimir Casa, expert no assunto. Boletim coronavírus, não, já foi repassado, né? Boletim coronavírus já foi repassado. Que outra informação teria que repassar aqui? Vejamos. Não tem mais nada aqui. Até assim, mas são textos longos. O 13 trabalha com mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante, plano de 200 megabytes agora 300 mega, plano de 400 megabytes agora 500 mega, vá de Polvo 3199-4000, polvo.in. Vá de Polvo, marca 13. Quero comprar, vender ou alugar, a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br, WhatsApp 991117432. Nas lojas de conveniência dos postos Paulo Moreira, você encontra Nossa Carne. Além do delivery, Nossa Carne, 991446737. Indústria da Sanga Funda, fazendo um sucesso danado, carne de primeiríssima qualidade. Fim de conversa, senhoras e senhores ouvintes, votos de um excelente final de semana e que com muito frio estejamos aqui na próxima segunda-feira e muita labareda no final de semana, para que estejamos entusiasmados aqui na próxima segunda-feira em mais um Pelotas 13 Horas. Boa tarde, bom fim de semana.